Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Hoje o programa será nipônico, querido Woolley. Woolley. Qual seria o seu equivalente nipônico aí, seu nome?
Nipônico?
É, como é que você fala Woolley com sotaque japonês?
Woolley.
Tem que falar assim. Qualquer coisa, me dê um hambúrguer.
Qualquer coisa falar assim, você tá falando em japonês.
Mas não tem só samurai aqui, não. Hoje na banca,
não tem só espada, tem bainha.
Tem bainha. Excelente. Perfeita piada, meu querido Caruso. Uso 3D Gordirro hoje trouxe a sua queridíssima Mayu. Salve de palmas para a Mayu.
Um momento de grande nepotismo, eu trouxe a minha noiva.
Excelente. Boa.
Tudo bem.
E ela veio a caráter.
É verdade.
Que ela está aqui com um semi-cosplay.
Um terço do cosplay.
Um terço do cosplay de Attack on Titans.
Pois é. Attack on Titans é um dos meus animes, mangás, histórias preferidos dos últimos 2 anos.
Já jogou board game?
Eu também.
Ainda não, tô esperando um convite seu.
Toma essa ao vivo, pô.
O 3D esfrega na nossa cara que tem o board game do Attack on Titan. Sabe que a Bárbara, a Mayu, é fã e nunca nos chama.
O jogo me fez gostar, me fez querer assistir. E quando eu assisti, eu achei o jogo tão melhor do que o anime. Achei o jogo... Mas é porque o jogo, ele te vende uma coisa mais dinâmica. E o anime não é...
Drama. É japonês.
Muito drama japonês.
Aquela tropa verdade, não se resolve, né?
Não. Na verdade, o bacana de Attack on Titan é porque ele é muita estratégia militar. Tem isso.
Sim,
porque
sim.
A história... O Caruso tava fazendo assim, gostei, que eu tenho pelo menos um amigo na bancada.
Mas o jogo é isso.
Não, mas o Attack on Titan é formidável. Porque ele ainda tá sendo lançado, o mangá. Uhum. E eu sofri nos últimos 7 meses esperando a resolução de um problema. Porque sai o mangá, eu vou igual uma doente. Saiu! Eu falo pra ele, não fala comigo, tô lendo.
Mas o mangá enrola muito, né, cara?
Não, acho não. Você acompanha o mangá?
Eu acompanhei até o 15, quando ele começou a fazer ministérios.
Você tá perdeu.
Tá no 515 agora, cara.
Tá no 200 e pouco. Você perdeu. Você perdeu uns plot twists de Attack on Titan que eu fico. Eu viro pra ele e fico assim, mano, não acredito.
Mas quando ele começa a fazer retcon, me irrita. Quando ele começa a ir pra trás pra.
Mas é porque é necessário explicar a história.
Japonês é prolixo.
É outra bonito ideia. Isso. Outra parada.
Prolixo.
Prolixo.
Oh, cara, tu seu.
Mas o anime eu fiquei bem afim de ver, porque eu vi uns 2, 3 episódios do anime, eu fiquei com a sensação de que ele avançava muito mais do que o mangá.
O anime é bem mais rápido, vai sair a próxima temporada, que é a quarta, é a última temporada, eu já tô chorando, eu tô muito mal com isso.
Mas olha só, a Mayu tá aqui porque hoje vamos falar, aproveitando que o Estúdio Ghibli, vamos explicar depois o que é o Estúdio Ghibli, está trazendo diversas de suas obras para o serviço de streaming, pra não fazer propaganda aqui.
Isso, muito bem.
O Netflix?
Não! Eu achei que era o Amazon Prime.
Faltou falar da HBO Go, Hulu, né? E todos aí, os nossos possíveis patrocinadores.
A galera tá com esse grande estúdio aí de animações japonesas e a gente aproveitou pra trazer um especialista aqui pra falar hoje sobre o tema. Mas olha só, é do Japão que sai um monte de coisa esquisita, inclusive vários animes e mangás e coisas que vamos debater aqui hoje, não
é isso? Eu só vou falar de novidades, o Speed Racer, Fantomas.
É novidades que vieram nisso nos 90.
Patrulha Estelar.
Fantomas é um nome velho, né? O próprio nome.
Tinha uma banda.
E Savamu, o super kickboxer. Savamu, o kickboxer.
O kickboxer. É bom que tem um subtítulo pra gente entender.
Na verdade, era Savamu Destruidor. Era um anime só de kickboxing.
Entendi.
Porque o japonês gosta tanto de vários esportes, a Mayu acompanha um de basquete.
Hã? Pois é.
Um anime de basquete.
A Kuroko no Basket, assisto. Também adoro Yuri on Ice, que é um só de patinação no gelo.
E o
que é maravilhoso.
Que você não gostava, não?
Slam Dunk, eu confesso que não me pegou.
Jura?
Mas tem Haiku também, que é um de vôlei, que eu tenho que começar a assistir também, tá lá na lista, assim. Mas o mais impressionante é que, por exemplo, Yuri on Ice, que é um trabalho fantástico, porque como são patinadores no gelo, tem de várias nacionalidades. O anime, ele tem uma trilha feita pra cada apresentação.
Uau.
E passos específicos de patinação no gelo. Então, assim, que a animação faz, não é lindo, mas assim, é bem feito.
Você pode reconhecer.
Você reconhece e tal. As músicas são incríveis, tem. E aí você se vê e fica assim, gente, será que vai ganhar? Eu parava. Gente, eu tô torcendo pra um anime.
A mesma coisa do basquetebol. E aquela, assim, as cestas são marcadas com aquele timing japonês. Sim. Por exemplo, o cara pula mais vezes do que o Michael Jordan, o Kobe Bryant juntos. E o negócio, o cara dura 10 minutos no ar com a bola pra finalmente encestar.
É um golpe de Cavaleiros do Zodíaco, só que na verdade é uma simples cesta que o cara tá fazendo.
No final ele marca 2 pontos. Eu tenho uma pergunta pra Mayu. Qual foi o primeiro mangá, o primeiro anime, o que fez você se encantar por esse universo? Falar, tipo, tá aí, gostei, quero mais.
Você consegue?
Conheço, né? Eu consigo sim. Na verdade, a galera da minha geração se encantou primeiramente com o Cavaleiro do Zodíaco na Manchete. Só que eu era...
Os campeões do universo.
Eu era um garoto...
Salve aí o nosso amigo Eduardo Miranda.
Eu era um garoto de rua. Por quê? Não morava na rua, gente. É porque eu adorava brincar na rua. Bicicleta, bola, taco. Então eu tava mais na rua do que dentro de casa. Entendi. Então diz a minha irmã que eu vi. Eu não lembro de ter visto. O anime que eu considero meu primeiro anime, por incrível que pareça, é Pokémon.
Uou! Olha
por aí. Incrível que pareça.
Mesmo assim, você quis continuar.
Mas olha só.
Mas o Pokémon é a porta de entrada pra maioria dessa geração.
Das drogas,
aí.
Não.
Parou com droga.
Na verdade, assim, eu lembro de Pokémon ser literalmente, sabe, o filho da vizinha? Era o filho da vizinha que assistia o Pokémon. Eu falei, nossa, que bonitinho. Daqui a pouco eu tava chorando com o adeus da Butterfree.
Sabemos que não era o gordinho, o amor jovem, porque já nessa época.
Não, nessa época. Ele já era velho.
Aliás, curiosidade lá de casa é que todo cômodo tem um Darth Vader por causa dele e um Bulbasauro do lado, que é o melhor Pokémon inicial. Quem não concorda. Desculpa.
Tá errado. Eu sou contra o Pokémon. Falou, sempre falei aqui. Falei
por que, Afonso Lando?
Porque ele gosta de Digimon.
Eu sou um fã de Digimon, sou o cara da próxima geração.
Você queria ter sido um Digi escolhido?
Não, mas fala a verdade, me conta essa sua mágoa com o Pokémon.
O Pokémon, ele promove a rinha dos animais, né?
Você é vegano, então,
é palhaçada,
né?
Eu sempre achei que se os pokémons e suas evoluções todas tivessem nomes de elementos da tabela periódica, a gente tinha, rapaz, alfabetizado todas as criançadas aí em química.
O meu filho sabe o nome de mais de 300 pokémons e com certeza não sabe a tabela periódica.
Tá vendo?
Viu? É isso.
Era uma oportunidade.
Esse é o ponto, Caruso, tá certíssimo. Com certeza. Caruso, você tem um ponto muito bom,
cara. Tem que ligar pro serviço social,
seu
pai aí arrebentando a cabeça desse
moleque. Pô, se o Pikachu chamasse Níquel...
Olha aí. Ele saberia.
Pois é.
É mesmo? Você acha que você fez bem pro seu filho ensinando?
Eu acho. Na verdade, ele não precisa ensinar. Ele aprendeu sozinho.
Imagina se também fossem regras gramaticais. Meu Deus, ele está enfrentando um pronome adverbial de tempo.
Acho que... Sensacional. Mas vocês sabem que tem uma coisa muito engraçada. Tem um anime chamado Cells at Work. Não sei se vocês já ouviram falar.
Claro que não.
Cells at Work.
Células trabalhando.
Isso.
É porque o japonês, às vezes, ele fala inglês no meio do discurso.
Sim. É um problema.
Fala mal.
É um problema.
A piada do o cara tossiu, né? A piada da internet é o cara tá falando o Galaxy. O Galaxy! Ele não fala, ele não consegue falar.
Ele não consegue falar Galaxy.
Mas o
cara tossiu.
O que tem o Cells at Work?
Isso. Então, o Cells at Work é um anime que se passa dentro do corpo humano.
Hã?
Todos os episódios são alguma coisa acontecendo com o corpo da pessoa.
Tipo assim, com certeza tem uns episódios que são uma merda.
Por onde botar?
Ele quis muito usar essa. Por exemplo, e é curioso que, por exemplo, as células brancas, caso vocês não saibam a célula branca do seu corpo, é em relação à segurança, a proteção. Então, eles são as seguranças do anime.
Entendi.
As células vermelhas, por exemplo, que são quem leva os nutrientes do nosso corpo, são os entregadores. É tipo como se fosse o correio do corpo. É
tipo Osmosis Jones depois fez e tal.
E um pouquinho também o Viagem Fantástica, né? O filme dos anos 60. E depois o Viagem Insólita.
Eu tava no saco do papai. Olha, fazendo referência ao corpo humano também. Né? Não via isso nessa época.
Então é muito interessante. Eu tenho até um amigo meu e do André que falou que queria ver esse anime com a filha, porque você aprende um pouco de biologia por dentro de um anime. Como era também o Ônibus Mágico, que não é anime, mas é um desenho antigo, que era a professora levando os alunos perdendo do corpo dentro de um ônibus que encolhia.
Assim. Eu não autorizava essa viagem.
Hoje ia ser proibido isso aí, né?
Mas o meu pai hoje não ia deixar.
Não. Vem, o ônibus vai entrar aqui, gente. Confia. Não, hoje não é.
Confia!
Não, e por onde o ônibus entra também? É outra questão que eu vou querer saber.
Mas pelas vias orais,
Afonso. É impressionante a quantidade de temas e assuntos diferentes que tem em mangá e anime. Que as pessoas acham que mangá e anime é só uma coisa, né? É só, sei lá.
Porrada espacial, monstro. Então,
é só colegial de.
É uma quantidade de opções, né? É impressionante.
É uma linguagem, na verdade.
É muita coisa pro 3D não assistir.
Ele tá perdendo uma grande parte divertida da vida.
Puxa vida, meu Deus do céu, me senti tão mal agora.
Todo mundo perde coisa quando você está presente, amigo.
Nossa!
Eu costumo dividir o mangá e o anime, etc. E a pessoa fica zangada, às vezes falando que eu não gosto de anime ou mangá chupetinha.
E o chupetinha?
Isso é hentai? O que é o chupetinha?
É o hentai, não. Já não, é a hora não, de falar
não,
de hentai, não?
Não, não. Até porque não, de forma alguma.
Vai você, chegar essa hora. Essa
o
hora
anime... Vai chegar a tua hora. Já vai falar de hentai.
Essa hora chama 11.
O anime, Caruso, o anime chupetinha pra mim, queridos e querida da banca, é aquele que, do nada, tem tipo um porco falante.
É, não. A história é super séria, aí entra uma bobeirinha.
Uma bobeirinha. Aí tipo... Aí, tipo, tem um bichinho, sacou? Ou um gato demônio que é pelado, que isso. Usa um fio dental. Aí você tem que levar aquilo junto com o resto das coisas. E eu não curto muito esse
que estilo. Que é a mania do japonês pra ter mascote de tudo. Os bairros todos japoneses têm mascote. Se bobear, a sua rua tem mascote. Entendi. E todos são fofinhos e com aquela carinha. Então, acho que é inevitável eles colocarem, até numa história dramática, séria, de salvar o mundo, quase o Senhor dos Anéis versão japa, vai ter um Snarf.
Exatamente. O Snarf é, de certa maneira, um elemento chupetinha nos Thundercats,
né?
É
o pouco falante.
Mas eu sou mais de uma vibe assim, de tipo...
Attack on Titan.
Guyver.
Não tem bichinho.
Attack on Titan.
Lobo Solitário.
Lobo Solitário, perfeito.
Record of Lodoss War.
Samurai X.
Exatamente, essa é a vibe que eu...
Mas muitas vezes o bichinho fofo é o escapismo do anime pra não ser tão pesado.
Não quero escapar. A realidade é necessária.
Eu também não.
Para a dureza do ser humano.
Muito bem, Afonso Solano.
Vem com esse argumento agora, hein, Mayu?
Não, mas olha
só. Não, eu não posso dizer que eu concordo.
Não, então. Agora.
Não é gosto, tô brincando.
Eu volto a dizer... O que eu falei no outro bloco. Da mesma forma que você não gosta do chupetinha, tem vários outros tipos,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Eu tinha lido uma matéria um tempasso atrás, aí Mayu pode ajudar nessa quesito aí.
Tempasso atrás é com o André.
Que no Japão, eles têm um índice de analfabetização quase zero. É tipo assim, 99% das pessoas sabem ler. E que ler mangá não é uma coisa meio de você ler mangá ou se você não ler mangá. Todo mundo lê mangá.
É,
a questão é qual mangá você lê.
É tipo ouvir música. Exatamente. O mangá lá, ele é uma mídia.
Onipresente. Você tem o mangá adolescente, o mangá erótico, o mangá da dona de casa.
O que ela falou, tem mangá de patins de gelo.
Isso. Né, basquete, ele é muito dividido por gênero. Por exemplo, tem o shonen, que são mais pra meninos. Tem o shoujo, que é mais pra meninas.
De velho, tem mangá de velho.
Tem pra todas.
Tem o miojo, que é...
Esse é o que você mais lê, né? Do velho, não?
Não, é escrituras. Não, mas o tadinho, papiros. Eu tô implicando, mas é com amor. Papiros. Meu amor é de segunda série, eu amo que eu implico.
Junte-se ao bullying.
Não, e aí você tem vários. Você tem vários gêneros diferentes, então a questão de você encontrar qual é o gênero que melhor te atende.
Ou os gêneros, né?
Ou os gêneros.
Mangá exatamente. De dona de casa deve ser sensacional,
né? Tem. De tudo. Inclusive, eu tô brincando aqui de mangá de velho, tem uma história muito bacana que saiu no Brasil já. Que você vai do velho robô, o vovô robô, que é Yanoshi.
Yanoshi Yachichuni.
Yanoshi Yuki.
Yachichuni Yakanyo.
Orinaro peruca, né?
Você deve estar ofendendo alguém em japonês.
Cara, quase veio aqui na cabeça. Mas é um vovô que sofre um acidente e ele não lembra do acidente, chega em casa, acha que tá vivo. Na verdade, ele foi substituído por um androide. E tem toda uma discussão, claro, tem a coisa bacana dele, se virou agora, tipo um Robocop ali.
Robo velho, né?
Mas é Vovocop.
Vovocop. Mas ele é disfarçado. É ele não percebe, as pessoas não percebem. Só quando ele fica ameaçado, sei lá, as gangues vão falar com ele, sai lá as armas.
Não é o do cara do Gantz, esse aí?
É o mesmo cara do Gantz.
É recente, né?
Tá saindo pela Panini.
Exatamente.
Eu lembro que eu comecei a ver, por acaso, não sei, a minha cara foi exatamente essa.
Foi uma cara maluca. E é bacana porque ele conversa. Não é só a coisa da ação, mas ele discute também a questão da terceira idade se tornando invisível ante a cultura.
Imagina japonesa, um velho, sabe? No Brasil sofrendo a saidinha de banco e perder a pensão e virando o vovocop.
Tirando um raio laser do olho. Caraca. Só que ele não enxerga direito.
Mas então, isso cai, isso cai um pouco.
Quem cai no é velho. Escopo. Hora de falar.
Eu fiz a point. Gostei. Isso cai um pouco no escopo do porquê que eu não. Por que os animes não me apetecem?
Porque tu escolhe mal.
Não, são duas coisas que não me apeteceram nunca e pra mim é a tônica de grande parte dos que me foram apresentados.
O primeiro é alta sexualização. Eu não gosto, de fato. Eu fico brincando que eu gosto do hentai, mas hentai é uma coisa.
Entendi.
Hentai é o pornô, né? É explícito.
Ele é feito pra isso.
Eu acho que no final das contas você tem medo que você gosta.
Eu tenho medo que isso, Afonso Solano. Então, tread lightly, tread lightly.
Ok.
Mas eu não gosto dessa super sexualização que tem nos hentais, que tu, a mulher tem
no
que ter aquele
peito.
No hentai não, mental, no, mito, no, no anime.
No que anime a mulher tem velho, que ter
é, peitão.
O One Punch também não tem isso.
É, olha só, com, isso, com, não, isso com, é a mesma coisa.
Porra, desculpa, o side boob.
Desculpa te interromper, mas. É,
então, assim, eu não curto.
Isso não é algo intrínseco ao anime barra mangá.
É. Sim, é o gênero dele. Não é.
É igual você
eu posso
falar
fazer que... uma lista de 10 animes que não tem isso agora.
É igual você falar assim.
Mas
seguinte,
eu não quero.
Ah, eu não gosto.
Vai ser difícil. Vai que eu só chego no oitavo aí, né?
É como se você falasse assim, 3D. É, ah, eu não gosto de ouvir música.
Mas olha
porque
só.
Música tá sempre falando de balançar o bumbum.
Mas eu vou. Mas não lá atrás, eu comecei a frase. Nos que me foram apresentados.
Ah, então. Okay.
Eu comecei.
É verdade.
Nos começou.
As suas influências estão erradas.
Os que me foram apresentados, a grande maioria, não 100% dos que me foram apresentados, sempre tinha uma hipersexualização feminina,
é
principalmente.
Se você não gosta de transar, você não parou.
Exatamente, como eu não gosto de transar. E a outra coisa que eu não gosto é o nonsense presente em também 90% dos que me apresentaram. Eu já narrei
tá
aqui.
Tá dizendo, 90% dos que foram te apresentados.
Que é.
Tá.
Então, assim, eu já narrei aqui uma cena que eu fiquei chocado, que uma vez eu vi um cara, eu comecei a ver um anime, que era um cara pulando e gritando, nossa, que sopa gostosa! E pulando com a bunda, quicando por um restaurante, falando, nossa, que sopa gostosa.
Mas é porque essa sopa devia ser muito gostosa.
Porra, mas é, parabéns.
Desde lá, a gente já tinha tomado essa conclusão. Acho que a gente reitera. Aquela sopa devia ser gostosa pra cacete.
O 3D, viu um anime só.
Isso,
essas coisas aí.
O problema...
O do vovô bumbum.
Soca, sopa de...
O problema não são os animes, são os animes que te apresentaram, as suas companhias. Exato. Eu vou te fazer uma listinha pra você.
Sim,
eu vou começar com Attack on Titan.
Você vai me dizer que o Gantzo não é hipersexualizado.
Gantz?
Sim.
É. Gantz tem sexo também.
Mas é gênero,
não é necessariamente ruim, cara.
O Ghost in the Shell também.
Aí, é com você, André.
Ah, não, não tem. Só porque ela fica. As pessoas têm roupa colada.
Eu acho que algumas coisas são um subterfúgio desnecessário.
3D, eu acho que assim.
Puritano, seu puritano.
Isso, puritanismo.
Talvez os animes e mangás que te apresentaram e tal foram os que fizeram mais sucesso. Talvez realmente os que fazem mais sucesso apelem um pouquinho.
Exatamente.
E falem com um público específico que é conhecido
como nerdão.
Público comprador aqui.
Eu acho o da hora,
Mayu.
Quero fazer um... Por que eu discordo?
Fala, Mayu.
É, animes mais conhecidos que as pessoas gostam muito até hoje. Dragon Ball. Não tem hipersexualização.
Que isso?
Tem.
Claro que
não,
tem.
Hipersexualização é uma coisa. Hipersexo é outra.
Eu falei hipersexualização. Não é o foco do anime. E o Yu Hakusho. Tá. Não tem.
Não sei que
Samurai
eu
X. Não tem.
Pois é.
São animes que as pessoas gostam muito.
Samurai
e não...
X, uma sanguinolência, amigo.
Inclusive, tem uma curiosidade muito boa. Ele passou na Globo. Só que eles tiraram todas as cenas que apareciam batalhas e sangue. O anime durava 3 minutos. Assim. Aí desistiram, porque não dava pra mostrar pra criança, porque ele tem batalhas o tempo todo. Então...
Cara, é katana. E é katana que corta, que desmembra. Um desenho katana. Japonês, não tem esse problema.
Imagina, é como se resolvessem refilmar Robocop sem sangue. Imagina quem fizesse um negócio.
Olha só, né, Zé Padilha?
Sem partes robóticas.
É isso que eu tô falando, por exemplo. Ah, tudo bem, Dragon Ball tem hipersexualização. Tem... Eu não acho que tem hipersexualização. Tem alguma, mas
Dragon
não é
Ball.
O foco do, do anime.
Mas Dragon Ball surpreende muito, cara, quando você tá vendo.
Sim,
aí
chama
o velho pede pra tipo, não, eu te dou uma esfera do dragão. Se você mostrar a calcinha. Já é
tudo
estranho,
já. Mas não é o mote do anime.
Ela levanta a saia e ela esqueceu.
Isso é errado em 200 mil maneiras.
E ela esqueceu que ela tá sem calcinha.
Ops.
E aí sai sangue do nariz do... Cara, isso que você tá vendo um mangá.
É horrível.
Infante juvenil. Pega, rapaz, é uma rasteira.
Prender, você nunca sangrou pelo nariz quando você se apaixonou por uma linda mulher.
Não, porque eu não sou tão dotado assim.
Agora
me diz uma coisa. A hipersexualização que te incomoda é só quando é personagem feminina ou a hipersexualização masculina também te incomoda?
Oh, no geral. É no geral.
Olha aí.
No geral, eu acho que é necessário.
Uma psicóloga muito boa.
Assim. Não, é no geral, assim. Inclusive, eu não gosto de hipersexualização em nada, na verdade. Eu acho que tudo tem que ser encaixado. Eu acho que uma cena de sexo. Eu acho que numa cena de sexo, uma cena, sei lá,
romântica,
de nudez, precisa ser bem encaixada.
Precisa ter contexto.
Precisa ter contexto. Então, assim, eu não gosto de peça de teatro que tem hipersexualização, eu não gosto de filme.
E muito justo.
Eu só vou ao teatro se tiver peito de fora.
Pois é,
porque nada me leva ao teatro.
Mas eu acho importante entender que é uma... É outra cultura, são outros valores.
Sim,
de coisas que, né, pra gente são chocantes, pra gente são tabu, pra eles às vezes pode ser brincadeira. Uma das coisas que mais me aproximou, que me interessou muito, feito no mangá e nos animes todos, era que eles fazem, normalmente, eles fazem, eles falam da própria cultura deles para consumo interno.
Isso.
Por exemplo, Lobo Solitário. Você pega o quadrinho americano. O quadrinho americano, você sente nele uma vibe de para-exportação. É. Né? Uma vibe de, tipo, de mostrar como a América é perfeita e não sei o quê, blá, blá, blá. Tô falando do comics industrialzão, né? Não tô falando dos alternativos. O mangá e os animes, todos eles parecem que eles são feitos para consumo próprio. Então, o Lobo Solitário, muitas vezes, fazia uma caracterização de época é dura, mostrando como Exato. Era como era duro pra mulher.
O shogunato, como era difícil.
Exatamente, mostrando corrupção Isso. e tal. E aí você tem uma sensação, você tem uma janela direta para aquela cultura. Que eu acho muito impressionante. Eu estar aqui, sentadinho aqui, lendo e consumindo algo que foi feito para eles consumirem.
É. Imagina se a gente fizesse um terço desse trabalho aqui no Brasil, entendeu? Falando sobre...
As pessoas tentam, mas ninguém leva a sério Curupira e Saci Pererê, né, cara?
Mas, então, não, eu digo sobre também, a história. Transformar em quadrinhos, por exemplo, a questão de... Por exemplo, quando... Descobrimento do Brasil, fazer fatos históricos Sim, mesmo, sabe, das guerras e tudo mais, como virar não quadrinhos, falta por exemplo.
História e mitologia. A gente tem algumas entradinhas aí, né? Eu li recentemente o
Entradas Bandeiras, a gente teve uma época. Sim.
Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é muito bom, cara. Bem maneiro. Cara, pra mim esse é tipo Game of Thrones Brasil, assim. Contando a história. Contando a história dos quilombos. Uhum. E, cara, o que eu aprendi no colégio, pra mim, era uma coisa muito. Não era nem um...
Não, eram duas linhas.
Um
os escravos fugiam e formavam quilombos.
Isso. Fugia e ficava num cantinho ali e tal. Mas, cara, lendo ali o trabalho do cara de pesquisa também, numa determinada época, a população dos quilombos, quando você somava todos, que eram vários, né? Era mais de um. Era maior do que a da capital de Pernambuco. E... Cada um, tipo, era uma meio que uma mini cidadezinha. Eles comunicavam entre eles, tinha o chefe de cada um e tal. E embrenhado no meio da mata. Então ninguém conseguia chegar. Uhum. Por isso que toda tentativa de tentar... Toda tentativa de tentar é ótimo. Mas toda tentativa de dizimar eles era completamente...
Lembra um pouco, fugindo da fábula, da quadrilha do Robin Hood, né? Que ninguém conseguia... encontrá-los na floresta de Sherwood, né?
Sim. E aí tinha inimigos entre eles, sacou? Tinha um que era inimigo do outro,
era
manda envenenar o
outro. Porque eles vinham... Foda, eles eram capturados de tribos que já eram inimigas lá na África, herdavam o dissabor continuava, entendeu?
Eu fico pensando, se não tiver... Porque uma hora foi todo mundo dizimado, né? Se não tivesse dizimado, como é que ia ser isso hoje? A gente ia provavelmente ter um país dentro do país.
Sim, sim.
A sua própria cultura, a sua própria culinária, a sua própria música. Muito interessante. Saiu pela editora Veneta fazendo aqui esse jabazinho.
Caruso, o quadrinho francês, o quadrinho europeu também tem disso, né? O americano é que é mais for export, né? Mais pesado.
O quadrinho europeu, eu acho que ele é até mais viajandão. Ele curte uma filosofia, umas...
Essa gente que mora na Europa é muito blasé, né?
Eu não li tanto quadrinho europeu que falasse tanto, né?
Do próprio problema interno.
Mas aí também o meu exemplo de quadrinho europeu é mais Moebius, é mais essas coisas de... Ficção científica e tal. Agora, Entendi. Quadrinhos de samurai, eu li
pra eles.
Porrada!
Samurai. Né? Assim, uma outra coisa que eu tentei começar a consumir e ainda não consegui entender, mas não desgostei, é a parte de terror. Essas que os anime. Anime não, né? O quadrinho é mangá, né? Os mangás de terror.
O anime ou o desenho e o mangá?
O mangá de terror. Porque, assim, é um terror que ele é mega ultra psicológico, mas ao mesmo tempo ele é meio psicodélico, meio umas viagens de LSD. Uhum. E você tem essa coisa de você ler de trás pra frente, assim. Uhum. É a primeira vez que eu peguei, eu li do lado certo. E eu falei, cara, isso tá muito confuso.
Cara, tem todos os avisos do mundo.
Porque o mangá...
Começa pro outro lado.
Não, e o outro
lado, ouvinte, não comece por aqui.
Pro nosso ouvinte entender, os mangás, em geral, os originais, você lê o que pra gente é de trás pra frente. Você começa da direita pra esquerda. E tinha uma época que os brasileiros começaram a inverter essa publicação. Só que agora o comum é você consumir da forma que os japoneses consomem. E foi confuso pra mim no início entender essa
coisa. Faço aqui uma reflexão. Por que que o anime não passa da mesma maneira? Ao contrário. De trás pra frente.
Porque vai que é igual as músicas da Xuxa e vem uma mensagem demoníaca.
Nuruko!
A música piscou aqui.
Tinha um mangá que eu li já em 2000 e tanto, mas que é dos anos 80, que, caraca, eu achei bom pra caramba e que tinha muito desse ar oitentista aí, que é Crying Freeman.
Sim, foi filme, com Mark Dacascos.
Ah, é?
É, Mark Dacascos. É.
Grande ator de
grande filme ator.
C.
Isso.
Nossa.
Dirigido...
E é o vilão do Max do John Wick 3.
Dirigido por Christoph Gans, que fez também Pacto dos Lobos com ele, com Mark Dacascos.
Cara, você ia se amarrar nisso aí, sabia?
Como é que eu não vou catar aqui?
Crying Freeman.
Crying Freeman.
É a história de um... É,
assassino que chora ao matar.
Que quando ele mata, ele chora uma lágrima só de um olho.
É,
só. E ele tem um código de conduta e tal. E, mas, cara...
Crying Freeman.
É, no filme tem Chequi Carriô.
E são... E diferente de alguns mangás que são, tipo, infinitos, né? Uhum. Eles são, tipo, 9 volumes.
É, porque ele não tem muita lágrima pra chorar. Entendeu? É.
Acabou as lágrimas, acabou o mangá. Que é uma característica do... Apesar de ter uns que são infinitos, o japonês entende que as coisas... Ele fala, são, na verdade, tem seu fim, né?
Não, eles não fazem
depende. O autor de One Piece não acredita nisso. Não
acredita. Mas é ele escrevendo... É ele tocando a parada pra frente.
Peraí,
né? É diferente, por exemplo, dos quadrinhos americanos, onde você cria... E aí você passa pra próxima equipe criativa, passa... Então, assim, todas as criações normalmente sobrevivem mais do que seus criadores.
E os personagens envelhecem, né? Isso é bacana. O próprio Dragon Ball, que é mais comercialzão, tem essa questão da mortalidade, né? Não de morrerem e voltarem, mas assim, tem filho, ele vai ficando mais velho.
Teve a passagem de tempo.
One Piece tá em que número que o cara tá escrevendo?
Olha.
1 milhão.
Não chegou a 1000 ainda, eu acho, mas já passou com certeza 800.
Então, por exemplo...
Parei antes de 400,
gente. É, meu caro Caruso, eu tô pegando a série nova do Thor, da Marvel, agora, que tá saindo. Uh-huh. E a Marvel agora passou a ter duas numerações, né? A numeração corrente, que eles ficam mudando a toda hora e zerando, mas vem um Legacy Number, que é o número desde o primeiro.
Que então, é pra quando eles quiserem fazer edição especial, comemorativa.
Então tá lá, por exemplo, Thor 2, aí embaixo tá Legacy 762. Dois, entendeu?
Legal, sabe? Legal.
Não, isso é bacana, porque aí parou aquelas zeradas que, pra mim, como colecionador, irritavam. Porque, por exemplo, cheguei a ter X-Men original até o 472, aí chegou no 500, bom, agora X-Men 1, Uncanny 1, e perderam a numeração. Mas olha só, Thor quase 800, One Piece por aí também, né? One Piece, só que o One Piece é o mesmo criador.
Sim.
Né? One Piece continua. A mesma equipe
criativa. E não acaba.
Hoje nós estamos falando sobre a arte do mangá e do anime, né? Oriunda daquela ilha misteriosa lá do Japão.
Isso.
E a gente, inclusive, passou rapidamente por muitos gêneros e falamos muito um pouquinho do gênero de horror japonês. Né? Um cara 3D que eu gosto bastante... Ele é até bem comercial, mas pra inserir você no gênero, seria o Junji Ito.
Junji Ito, eu tenho duas publicações, eu acho, lá em casa. Que eu ganhei de uma editora.
Ele é bem perturbador.
Ele é perturbador,
bem,
né?
Bem problemático.
É. Assim, eu não desgostei, eu só não sei realmente se eu gostei. Porque eu não sei se
é uma leitura leve.
É, exatamente. Não é uma leitura leve, de fato. Não é uma leitura leve.
O que é uma coisa muito interessante, o Caruso, que não curte tanto horror...
Ele já saiu até da sala aqui.
Tá mudo já. Aqui, ó.
Tô tenso. Não, porque eu já não gosto de horror e eu sei que os japoneses são piores.
Eu também não sou fã de horror, não.
Pois é. Você conseguir assustar a pessoa através da literatura, seja na prosa mesmo ou nas imagens ali, do quadrinho,
É incrível.
E ele manda muito bem. E a galera, lembrando, claro, do Evangelion, que voltou pra Netflix tempo atrás.
Que fez a redublagem.
O melhor anime com o final merda que você já viu.
Eu não consegui passar do primeiro episódio,
O Evangelho é legal, porque cada um entendeu de um jeito o final.
Meio filme do David Lynch, né?
Só quando você falou do Netflix, que trouxe o Evangelho de volta, mas você começou também o programa falando que entrou uma porção de produções aí,
do Estúdio Ghibli.
Exatamente.
Falem mais um pouquinho sobre
do Hayako Miyazawa, ou o nome assim mais complicado, e tem o Castelo Voador. Tem a Princesa Mononoke. Pra mim, o melhor é o Princesa Mononoke dele, mas a obra dele é extensa. Tem o Laputa, foi mal o nome, mas é o nome que tem. Tem o Castelo nos Céus, Castelo no Céu,
Castelo no Céu,
meu amigo Totoro, que não é o nosso amigo Totoro.
Não, é o Totoro.
Outro amigo Totoro.
Isso aí.
E são obras...
É mais magro, né?
Hulk, são todos, longas, né? Não
são
é tipo,
longas animados.
Eles não costumam fazer séries, episódios, não. É tipo um longa mesmo.
Pelo menos
alguns
são mais.
Alguns passaram no cinema. Então.
Netflix promete ainda pra esse ano, lá pro final, a sua série, apesar de já ter tido várias e outras encarnações, de Ghost in the Shell animada. É, no catálogo tem as últimas três ou quatro, que são bem longas, assim, uma hora, muitos episódios, e vai sair agora uma bancada pela Netflix, do nossa querida Major Motoko Kusanagi.
E meus colegas de bancada, vocês foram no Rio Matsuri, o evento
Eu trabalhei no Rio Matsuri.
Olha aí, cara.
Eu tava no palco Otaku, inclusive.
Ó, pô, um evento muito, muito bacana, né, que nem todo mundo sabe que rola, apesar de já ter, já tá na terceira, edição aqui no Rio, e com muito sucesso, muito movimentado, e muita gente sem saber.
O evento foi muito
mal divulgado, eu acho.
O evento foi... Eu me surpreendi dessa vez, porque eu vi bastante cartazes dele na rua.
Gostou da minha surpresa? Tô surpreso.
Uma coisa que até aconteceu, de novo falando de Pokémon, e falando do Rio Matsuri, eu trabalhei no palco... no palco Otaku, e foram vários dubladores. E foi a dubladora da Sakura, de Naruto, né? Inclusive, uma amiga minha que é cosplayer da Sakura tava na hora, a gente deu parabéns pra ela. A dubladora desejou, a menina zabou de choro.
Legal.
Aí eu não sabia que do lado era a dubladora da Widowmaker, que é um cosplayer meu também, de Overwatch, que eu adoro. Eu falei assim, um tiro, uma morte. Ela tá aqui! Agora, meu grande momento foi conhecer os dubladores da Jess e do James, de Pokémon, estavam lá, eu cheguei pra... Obrigada por fazer parte da minha infância, sabe? Fiquei muito feliz de
São os da Equipe Rocket,
da Equipe Rocket, nossa, foi muito fofo.
Agora,
como é que não chora?
Você usou o termo aí, que é polêmico, né? A gente botou nas chamadas do programa de hoje, que é o termo otaku.
Então, o que quer dizer isso? Alguém sabe? Eu não fiz a minha pesquisa de campo,
o nerd.
Não.
É o nerd da cultura japonesa.
É o nerd nerdão.
É, na verdade, o termo otaku pro Japão tá como a gente conhece o termo nerd nos anos 70, 80.
Quando eu apanhava no colégio, entendeu? Era isso.
É um termo. É que é uma pessoa que é muito viciada na coisa, sabe? É um otaku. É igual um nerd,
disso,
muito inteligente.
Se veste disso.
Pô, se veste disso, você me queima, amor.
Ops.
É o fã extremo.
Então, não, por isso que era bitolada naquele tema.
Aqui a gente usa bastante no popular, né? O cara é geek, o cara é otaku e tal. Mas por tudo que eu já vi, né? Pelo menos tudo que me foi apresentado lá, é um pouco mais pejorativo.
É só pro extremo mesmo.
É mais pejorativo. Pejorativo. Muitas aspas no pejorativo.
Entendi.
Ainda que aqui...
seu nerd!
Mas voltando ao Rio Matsuri, que eu achei muito bacana, que tinha muito espaço pra gente exercer nossa otaquice, mas também tinha vários lugares... Tinham vários pedaços do evento, assim, bem família mesmo, pra você experimentar comidinhas diferentes.
Tá querendo dizer, então, que nerd não é família?
É isso. Não, porque não reproduz.
Lá veio o nosso elemento conservador hoje. 3D foi tomado afiado por outra pessoa, né? Tá preocupado com os valores da família tradicional
hoje
brasileira.
3D tá, sim. Eu tô curioso, entendi.
Vai sair daqui, tá pra marcha começar a Terceira Guerra Mundial com o Japão.
Com o Japão.
Vai ser o estopim.
Os caras só pararam 3D porque a gente jogou duas bombas.
Calma aí.
A gente é muita gente.
O Brasil tava lá também.
Não. Mas quem jogou?
Não era nem nascido.
Ah, tava no Monte Castelo.
Quem jogou as bombas foi o Trump.
Os aliados jogaram a bomba nuclear. Olha como é que o povo japonês é sinistro. Jogaram a bomba nuclear do Japão.
Duas?
Não, uma. Primeiro foi uma. Aí eles falavam, galera, já deu, né? Uma bomba nuclear. Não, meu irmão, vamos continuar. Tem que tacar outra bomba.
Mas olha só, descobriram nos anos 80, descobriram ilhas pequenas.
Se vocês falam ao mesmo tempo, aí não tem que jogar a terceira bomba. Aí não dá pra entender.
Mas é igual nos anos 80, descobriram umas ilhas bem pequenas em volta do Japão que a galera achava que ainda tava na guerra ainda. Vivia como se estivesse na guerra.
Até na cultura pop,
70, 80. Assim, 70, 80. Nos anos 70, 80.
Isso, o Godzilla também surgiu dessa época. Foi um fato histórico, bem registrado em vários desenhos.
Aprende história com a cultura pop.
Isso.
Mayu, como é que o pessoal continua essa conversa com você online?
Então, vocês podem me encontrar no Instagram, que é Mayu por aí.
Mayu
literalmente de por aí.
Soleta isso aí pra gente.
M-A-Y-U. P de pato. O-R de rato. A-I.
Mayu por aí. Arroba Mayu por aí.
Arroba Mayu por aí. Vamos ver meus cosplays lá, vamos conversar comigo, vamos falar de anime.
Você não faz só cosplay de anime? Você faz de...
Não. Apesar de Attack on Titan e Boku no Hero atualmente serem os meus animes preferidos, um dos meus principais cosplays é a Widowmaker de Overwatch, eu tenho a Vampira de X-Men.
Tem a Vampira, que é muito maneiro.
Que eu adoro Vampira.
Widowmaker é a fazedora de viúvas.
Olha só. Redes sociais de todo mundo? Fala lá.
Caruzão.
Então, eu sou o arroba supercaruso. Vocês podem me procurar em qualquer lugar como arroba supercaruso.
Eu sou o arroba Afonso Solano. Afonso com dois Fs de faca.
Hoje eu vou divulgar meu YouTube e minha Twitch, que é /Afonso3D. Hoje vai ter live lá, então, por favor, se você que tá aí na live, vá pra minha daqui a pouco, /Afonso3D.
Isso se a live dele não cair, porque aí vocês acabam vindo pra minha. Arroba Gordirro no Twitch, no Instagram e no Twitter.
Muito bem. Boa.
Arigatô, vamos nós.
Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix.